Agora na Rádio Câmara, Painel Eletrônico.
Muito bom dia, pontualmente 8 horas da manhã desta terça-feira, dia 23 de março de 2021. Está no ar mais uma edição do Painel Eletrônico, seu jornal de todas as manhãs, que traz o que acontece de mais importante na Câmara dos Deputados, os principais debates e as principais votações dos parlamentares na Câmara Federal. O Painel Eletrônico é transmitido em Brasília, em 96.9 FM, pela Rádio Câmara e também pela Rede Legislativa de Rádio, composta por mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o país. Nós somos também transmitidos por emissoras parceiras que nos dão o prazer de sua companhia, tanto no Painel Eletrônico quanto em outros momentos da programação da Rádio Câmara. Também estamos no YouTube, no endereço da Câmara dos Deputados, que é câmara.leg.br/YouTube. E lá, além de imagens desta transmissão ao vivo, você tem a oportunidade de fazer o seu comentário sobre os temas que estão em debate aqui no Painel Eletrônico, sobre as nossas entrevistas e as nossas reportagens. Transmitimos também ao vivo na página da Rádio Câmara, dentro do portal da Câmara dos Deputados na internet. E aí o nosso endereço é radio.câmara.leg.br e você tem acesso, além da programação ao vivo, do Painel Eletrônico ao vivo, a toda a produção da nossa equipe de reportagem, aos nossos programas jornalísticos e culturais. O mesmo acontece no nosso aplicativo para smartphone, que se chama Câmara ao Vivo. Você pode baixar esse aplicativo na sua loja de aplicativos do seu telefone e aí você vai ter acesso à programação ao vivo da Rádio Câmara ao longo de todo o dia, também aos nossos programas jornalísticos e culturais, às nossas reportagens e ainda a programação também da TV Câmara. Você ainda nos encontra nas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Digite @RádioCâmara e você vai ter a oportunidade de saber de antemão quais são os assuntos discutidos aqui no Painel Eletrônico e nos demais programas da programação da Rádio Câmara. E para entrar em contato conosco, você manda o seu comentário, sua sugestão, sua pergunta, sua dúvida, sua crítica, seu elogio para o e-mail radio@câmara.leg.br ou então para o nosso número de WhatsApp, que é 61 999 78 90 80. Pois bem, muito bom dia, eu sou Márcio Aquilissardi e agradeço a você por sua audiência no Painel Eletrônico a partir de agora. E agora, em Brasília, são 8 horas e 3 minutos.
Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Bom, toda terça-feira nós recebemos o economista e servidor da Câmara dos Deputados, o Fernando Gomes, para comentar os principais temas econômicos que estão em discussão tanto na Câmara dos Deputados quanto no mercado, né, quanto em todas as discussões da economia brasileira. E aí, Fernando, tudo bem com você?
Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí a todos e todas que nos acompanham. Prazer estar aqui de novo.
Muito bom receber você, Fernando. E antes da gente começar, eu quero reforçar para o ouvinte e para o internauta também o convite para que a gente receba de vocês sugestões de temas ligados à economia para que o Fernando Gomes possa fazer seu comentário e responder a sua dúvida, a sua questão. Então, você pode mandar qualquer sugestão de assunto ligado à economia para o Fernando comentar e você pode fazer isso pelo e-mail radio@câmara.leg.br e pelo nosso número de WhatsApp, que é 61 999 78 90 80. Pois bem, então hoje a gente vai falar sobre inflação e estagflação. Que palavrão é esse, hein, Fernando? Bom, inflação todo mundo conhece. Estagflação é um termo menos conhecido, né?
Primeiro,
sobre inflação, Fernando. Vai lá.
Mas vamos começar pela inflação, para que o nosso público aí entenda bem o que é a inflação, quais os seus efeitos, impactos, e depois a gente vai para a estagflação, que é um pouquinho mais complicado. A definição clássica de inflação, né, é o aumento contínuo e generalizado dos preços no mercado, né? É importante que o ouvinte entenda bem essas duas palavrinhas, porque elas são muito importantes para definir inflação, né? os aumentos de preços eles devem ser contínuos, devem ocorrer por um período de tempo maior, ou seja, se um produto sobe apenas por 1 ou 2 meses, a gente não pode dizer que está havendo inflação. A outra palavra é generalizado. Importante também guardar essa palavra. O que é generalizado? Que afete quase todos os bens e serviços da economia. A maioria dos bens e serviços eles têm que estar aumentando de forma generalizada e contínua. Se só um grupo de produtos estiver subindo, a gente também não pode dizer que está havendo inflação. Explicado essa parte, né, contínuos e generalizados, quais outros pontos importantes aí que o ouvinte tem que estar ligado? Outro ponto importante é como é que a inflação é medida, né, que índices que são usados para medir a inflação, e aqui eu vou abordar de uma forma mais simplificada, mas que retrata bem como é que esses índices funcionam. Você tem alguns índices no mercado que são mais amplos, né, que buscam abarcar aí um número maior de bens e serviços, e outros que são mais focalizados, mais específicos e se referem aí a setores específicos da economia. Para dar um exemplo de um índice mais amplo, como o próprio nome dele indica, tem o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que acompanha aí a evolução dos preços de moradia, alimentação, saúde, transporte, entre outros itens, né? E para dar um exemplo de um índice mais específico, a gente tem o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, que é um índice que mede os aumentos de preços de itens relacionados à indústria da construção civil. É um índice mais focalizado nesse setor. Os índices focalizados, eles tendem a ter aumentos maiores, mais fortes, porque eles são focados em um setor específico, então eles abrangem menos produtos. O IPCA, que é um índice mais amplo, ele inclui uma quantidade maior de bens e serviços no seu cálculo, então ele vai ter uma variação menor, mais suave. Para exemplificar aí para o nosso ouvinte, a inflação do IPCA nos últimos 12 meses foi de 5,2% e a do INCC, o Índice Nacional da Construção Civil, foi de 10,18%. Então, o índice focalizado ele representou quase o dobro do índice amplo. E para quem teve que reajustar o seu aluguel aí, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, ele teve uma inflação medida aí nos últimos 12 meses de quase 28%. Então, é um índice muito elevado. Bom, a gente já deu aqui o conceito de inflação, como é que ela é calculada, e quais são os efeitos da inflação aí para a população, né? O primeiro deles é a perda do poder de compra da população, né? Porque se os preços sobem de forma contínua e generalizada, o que significa? Que a cada mês, se o seu salário não sobe, você passa a ter um poder de compra menor. Para dar um exemplo prático, quem ganha R$ 1.000 por mês, não tem reajuste salarial, e considerando a inflação de 10% ao ano, ao final de um ano, esse trabalhador não vai conseguir comprar mais a mesma quantidade de produtos que ele comprava, porque esses produtos vão estar mais caros, né? Os mesmos bens que antes ele comprava com R$ 1.000 no ano passado, agora eles vão estar custando 1.000 mais 10%, 1.100, então ele perdeu R$ 100 aí no poder de compra. Esse é o efeito mais nocivo que existe para a população.
E, Fernando, me diga uma coisa, o que, que gera a inflação? Por que, que os preços aumentam? Eles não poderiam ficar simplesmente para sempre do mesmo jeito, Fernando?
Pois é, seria o ideal, né, Márcio? E com o salário subindo, né? Muito perfeito. Mas vamos lá. Inflação é um aumento de preços, né, de forma generalizada e contínua, como a gente falou. E a primeira hipótese para explicar a inflação é a lei básica da economia, ou seja, a lei de oferta e procura. É a quantidade de bens que são oferecidos e que são procurados no mercado, nos preços, em qualquer mercado, né? Quando você tem mais consumidores querendo comprar um bem do que produtores produzindo esse bem, o preço desse bem vai aumentar. E vai aumentar quanto? Aí depende da quantidade de consumidores que estão demandando o bem e da quantidade do produto que existe no mercado. Quanto maior o número de consumidores procurando um bem em relação à quantidade produzida, mais o preço tende a subir. E você tem também o efeito inverso. Quanto mais produtores estiverem ofertando um bem, oferecendo um bem acima da quantidade de consumidores que querem comprar esse bem, o preço vai cair. Então, nós temos aqui a Lei Geral da Economia atuando, e para gerar inflação, ela tem que estar atuando com a demanda maior do que a oferta por um período de tempo contínuo. Se a demanda for maior só por um mês ou dois, a gente não pode dizer que está ocorrendo inflação, só se for por um período maior. Outra variável que gera inflação, Márcio, que todo mundo está acostumado a ver aí na televisão, no jornal toda hora, é o preço do dólar, o preço do câmbio, né? O Brasil tem muitos bens que são importados para consumo direto ou então para serem adicionados, agregados a outros produtos que depois vão ser vendidos. Como exemplo aqui, a gente pode citar o caso do trigo, que é usado para fazer pão, partes e peças de carros, por exemplo, que são importadas para serem agregadas ao carro que depois é vendido. E esses produtos, tanto os produtos intermediários, que a gente chama como os produtos de consumo final, eles entram no custo de produção do bem quando são intermediários, e como eles são pagos em dólar, eles sobem quando o dólar sobe e geram aumentos nos preços dos produtos finais. Além do câmbio, o preço do combustível também faz uma pressão grande sobre a inflação aqui no Brasil, porque a grande maioria da produção brasileira é transportada pelas rodovias, por caminhões que usam óleo diesel. Então, quando o preço dos combustíveis sobe, esse custo é incorporado ao preço das mercadorias e aumenta o preço final do bem, repassando esse custo aí pro produto final, gerando inflação. Esse efeito no Brasil ele costuma ser pior do que em países que têm um sistema de ferrovias mais desenvolvido. Nesses países, os aumentos dos preços de combustíveis não têm tanto impacto no custo do transporte como tem aqui no Brasil. E tem outras variáveis também ligadas ao governo que podem gerar inflação. Uma delas é o aumento da dívida pública, que a gente até já discutiu aqui em outros programas. Por que isso ocorre? Quanto mais o governo se endivida, mais altas vão sendo as taxas de juros que ele precisa pagar para continuar tomando empréstimos. E essas taxas acabam refletindo nas taxas de juros da economia para o setor privado, que são cobradas das empresas e do consumidor. Quando se aumenta as taxas de juros, se aumenta o custo de produção das empresas, que tem que financiar a sua produção, e essas empresas repassam esse aumento de custo para os preços finais e geram inflação. Outra atuação do governo que pode contribuir para aumentar os preços é quando ele cria impostos. Os impostos vão aumentar o custo de produção das empresas e, como sempre, as empresas não vão ficar com esse custo. Elas vão repassar para o preço, vai gerar aí inflação. Por isso, Márcio, que quando a gente fala em reforma tributária, sempre se diz que que é necessário a gente ter uma reforma, mas que não aumente impostos, em especial impostos sobre a produção. Porque o aumento do imposto sobre a produção, ele aumenta o custo das empresas, que vão repassar esse custo para o preço do produto, que vai ir para o bolso do cidadão e vai gerar inflação. Então, relembrando aí quais os principais efeitos da inflação sobre a economia. Perda do poder de compra das famílias, que a gente já explicou antes, redução dos investimentos dos empresários, que eles podem se sentir desestimulados a produzir, porque com custos mais altos na produção, o preço do produto final vai ficar mais caro e pode não haver consumidores suficientes dispostos a pagar por esse preço. Isso gera um efeito péssimo na economia, pois a empresa reduz a produção, pode demitir, e mesmo que ela não demita, ela não vai fazer novos investimentos. E o terceiro ponto, também muito nocivo para a economia, é o ambiente de incerteza que a inflação gera e paralisa novos investimentos. Quando você tem uma visão clara dos custos de produção em função da inflação e da alta dos preços, fica difícil avaliar se esse projeto vai ser lucrativo, se ele vai ser viável. Então, há uma tendência de paralisação de novos projetos. Então, a inflação só tem coisa ruim, né, Márcio?
Pois é. E, Fernando, o que é possível fazer para tentar controlar a inflação? O Brasil já teve várias etapas na sua história, por exemplo, no final do regime militar, a gente começou a ter uma explosão inflacionária que aumentou muito durante o primeiro governo civil, aí depois com o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a inflação começou a ser controlada e ao longo dos últimos anos a gente vem experimentando de novo um descontrole inflacionário. Como é que se combate a inflação, Fernando?
Bom, Márcio, a forma clássica de se combater a inflação é por meio da política monetária, que é feita pelo Banco Central, que nada mais é que subir a taxa de juros básica da economia, a Selic, que é o que foi feito na semana passada, quando a Selic passou de 2 para 2,75. E por que subir a taxa de juros? Quando o Banco Central sobe a taxa de juros, a expectativa é que mais pessoas com uma taxa de juros mais alta adiem a decisão de comprar um bem para aplicar esses recursos no mercado financeiro e ganharem mais, já que a taxa de juros subiu. Eles vão adiar o seu consumo para aplicar os recursos e, adiando o consumo, eles geram uma demanda menor pelos produtos e aí os preços tendem a cair. Foi o que a gente explicou antes sobre a lei da oferta e da procura. Agora, em economia, quase tudo que você maneja tem efeito em outras áreas e, às vezes, esse efeito nem sempre é desejável, né? No caso do aumento da taxa de juros, ela tem um efeito positivo para reduzir a inflação sobre o consumo, pois com a taxa de juros mais alta, os consumidores vão tender a não consumir ou a consumir menos e aplicar esses recursos, mas ela tem um efeito negativo sobre a produção, porque com juros mais altos, você aumenta o custo de produção das empresas e esse aumento vai ser repassado para o produto, voltando a gerar aumento de preço e da inflação. Então, o ideal é que esse aumento da taxa de juros que foi feito agora pelo Banco Central não seja um remédio de longa duração. Em um mundo ideal, seria adequado você aumentar as taxas de juros, ter um efeito rápido na queda do consumo e na redução dos preços, mas não manter essas taxas altas por muito tempo, para que esse efeito não resulte em um novo aumento de preço por causa do aumento dos custos da produção. Uma segunda medida que pode contribuir para reduzir a inflação é o governo reduzir os seus gastos. Se o governo não precisar se endividar, ele não vai influir no nível das taxas de juros, pois ele não vai estar tomando empréstimos. E também não vai precisar criar imposto novo que aumenta o custo de produção e gera inflação. E uma terceira medida, que depende só do setor privado, mas que mexe diretamente com a lei da oferta e da procura, é as empresas aumentarem a produção de bens. Isso porque, com mais produtos à disposição dos consumidores, vai haver uma queda de preço. Mas essa é uma hipótese teórica, porque em um cenário de inflação, as empresas normalmente não aumentam a sua produção por causa do aumento nos seus custos e das incertezas aí de planejamento. Então, grosso modo, é isso, Márcio.
Bom, eu tinha dado um spoiler no começo da nossa conversa, Fernando, sobre esse quase palavrão que é a estagflação. Entre os economistas, isso é um termo corrente, um conceito bastante fácil de dominar. Mas a sociedade em geral, a população brasileira, não está muito familiarizada com esse nome, não. O que, que é a estagflação, Fernando?
Olá, Márcio. E eu acho que a sociedade e os nossos ouvintes vão começar a se familiarizar um pouco, porque é um quadro que talvez chegue ao Brasil e esse nome vai ser muito aí, pronunciado aí no mercado, nas matérias de economia, nos jornais. Vamos lá, então. Vamos explicar as palavras primeiro, né? Estagflação é a junção de duas palavras, estagnação e inflação, ocorrendo juntas. Ou seja, quando você tem um fenômeno de estagnação econômica, que é a redução do nível de atividade econômica, aumento do desemprego, e isso ainda vem junto com o aumento da inflação. Essa não é uma situação normal, conforme a gente explicou antes, porque quando há uma estagnação econômica, quando há uma recessão, as pessoas ficam sem emprego, passam a ter menos recursos para comprar bens, e como não há demanda suficiente por esses bens, pela lei da oferta e da procura, esses preços não deveriam subir, mas não é o que está ocorrendo hoje. Então, vamos tentar explicar por que isso acontece. A estagflação, de acordo com a teoria econômica, ela é gerada principalmente por quatro fatores: política monetária demasiadamente expansionista, política fiscal com gastos excessivos, concessão de crédito acima do razoável, política cambial ineficaz. Mas o que é isso? Palavreado complicado, danado, né? O economês, às vezes, ele é complicado, mas a ideia é simples, é só a gente explicar. Então, bora lá tentar traduzir isso aí para o nosso ouvinte. Na verdade, esses conceitos, eles funcionam em um mundo teórico. Na prática, quando ocorre uma pandemia como a Covid-19, o governo acaba adotando essas medidas, mas não por opção, e sim por não ter opção. Ele é obrigado a adotar essas medidas. Então, vamos lá. O que é uma política monetária expansionista? É quando são colocados mais recursos, mais dinheiro na economia. É o que o governo fez quando implementou os programas de ajuda à população vulnerável e também colocou dinheiro para ajudar as empresas em dificuldade na economia. É uma liquidez, é um aumento de dinheiro que começa a circular, mas que não é gerado naturalmente pela economia, porque não houve aumento na produção, não houve aumento no comércio. O que houve foi o governo injetando esses recursos na economia para socorrer pessoas e empresas. A política fiscal com muitos gastos, o que, que é isso? É exatamente os pagamentos que foram feitos para ajudar a população e as empresas. Auxílio emergencial, gastos com vacinas, programa de manutenção de empregos. E esses pagamentos feitos no âmbito da política fiscal é que geram o aumento de liquidez na economia, que é a primeira causa. Terceira causa é a política de concessão de crédito em demasia, né, que foi feita exatamente para conceder crédito em condições favorecidas para ajudar as empresas a não quebrarem. Ou você fazia isso, ou o cenário seria muito pior. E o último conceito, que fala em câmbio, eu não gosto muito desse conceito, não. Porque no caso da política cambial, se o câmbio é flutuante, ou seja, o preço é determinado pelo mercado, pelo interesse dos agentes na compra e venda da moeda, aí não dá para dizer que é uma política de governo, porque é o mercado atuando. Então, é bom a gente repetir, Márcio, que essas políticas não foram políticas opcionais, que o governo adotou porque queria. Elas foram obrigatórias e tinham que ser adotadas em função da pandemia. Mas, infelizmente, todas essas políticas juntas levam a esse quadro chamado de estagflação, que é estagnação do crescimento, podendo até ter uma recessão técnica, combinada com o aumento da inflação e desemprego. Isso tem um efeito muito ruim para a economia. A inflação corrói o poder de compra do consumidor e o desemprego afeta diretamente as pessoas, que além de não terem emprego, ainda têm que lidar com preços subindo. É a situação do Brasil? Ainda não. Vai depender de como o plano de vacinação vai se comportar daqui para frente, pois conforme a gente já comentou aqui também em outros programas, hoje a vacinação é a arma mais importante que tem para a retomada da economia, para as pessoas circularem, para as pessoas consumirem. E o que, que o governo pode fazer num quadro de estagflação? Esse talvez seja um dos cenários mais difíceis aí para adotar uma política pelo seguinte: o governo não pode adotar uma medida que ataque os dois problemas, inflação e desemprego, ao mesmo tempo, porque o remédio ele é oposto. O governo, o Banco Central, só tem um instrumento, a taxa de juros, e ele não pode usar ele para ter os dois efeitos. Para diminuir a inflação, o governo tem que aumentar a taxa de juros, como fez agora, e para gerar crescimento econômico e emprego, o governo tem que baixar a taxa de juros. O que você faz, então, na situação dessa? Teoria econômica diz o seguinte: o governo tem que escolher um dos dois problemas para atacar primeiro. E como é que é feita essa escolha? A situação econômica do país é avaliada e os perigos da inflação e do desemprego são confrontados. Qual das duas variáveis traz mais ameaças ou pode ser mais prejudicial no momento em que a decisão está sendo tomada? Feita essa avaliação, o governo vai ter que decidir qual dos dois problemas atacar primeiro. E o governo, o Banco Central, escolheu atacar a inflação, primeiramente com esse aumento aí da Selic de 2 para 2,75, e a previsão é de um novo aumento aí no próximo mês. E agora vamos ver aí como é que o mercado, como é que a economia reage a esse aumento da taxa de juros e também a questão da vacinação para ver como é que as coisas evoluem. É isso, Márcio.
Muito bem, Fernando. Bom, vamos então esperar pela vacinação, o que mostra que saúde e economia, principalmente nesse momento, andam juntas, né?
Juntas e diretamente ligadas.
Perfeito, muito bem. Eu agradeço mais uma vez ao Fernando por explicar para a gente esses conceitos econômicos, para a gente se familiarizar, principalmente com a estagflação, que é um termo que vai ser mais corrente a partir de agora, porque é a situação que a economia brasileira está vislumbrando no horizonte. Fernando, obrigado e até a próxima terça.
Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço para todos e todas que nos acompanham aí. Até a próxima terça.